forma a envolver mais as equipas na organização da atividade assistencial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, modernizar a gestão do SNS não é um ataque ao SNS, é precisamente o contrário. E se queremos ter um SNS forte, um SNS melhor, então temos de dar às unidades do SNS todas as melhores condições para serem bem geridas. E é exatamente isso que nós hoje propomos. E por isso deixo as perguntas aos vários grupos parlamentares. O que é que exatamente impede a aprovação desta resolução?
Sra. Deputada Joana Cordeiro, muito obrigado. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder? Uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Barreira Soares, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. E dirijo a minha questão à Sra. Deputada Joana Cordeiro, pois a Iniciativa Liberal defende neste projeto mais autonomia de gestão do Serviço Nacional de Saúde, maior responsabilização dos gestores hospitalares e contratualização por objetivos com avaliação de resultados. Até aqui, muito bem. Depois vem o entanto. No entanto, o documento não concretiza quais são os critérios de qualificação que deve orientar a escolha dos administradores hospitalares. E também não explica as medidas específicas de redução da burocracia que pretende implementar. Ao mesmo tempo, também sabemos, é do seu conhecimento, é do conhecimento de todos nós, que muitos hospitais públicos enfrentam fortes limitações orçamentais e dificuldades reais em competir com o setor privado na contratação de médicos e enfermeiros. Ora, crer é fácil. O difícil é apresentar soluções concretas e parece-me, como é costume na Iniciativa Liberal, querem, mas não concretizam. Aí é que está o problema. A dificuldade é na concretização. Calma, não se enerve, que eu ainda só estou a começar. Assim a pergunta, e hoje são a pergunta, é simples: que medidas concretas propõe a Iniciativa Liberal para que as unidades de saúde EPE consigam cumprir essas exigências de autonomia, responsabilização e resultados, quando continuam sujeitos a fortes limitações de financiamento e a dificuldades reais na contratação e retenção de profissionais de saúde? Ou será que a Iniciativa Liberal quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde e passar a ser um Serviço Privado de Saúde, o SPS? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, é a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, a Iniciativa Liberal traz-nos muitas vezes aqui um conjunto de perguntas sobre, afinal, para que é que servem tantos funcionários públicos, afinal, para que é que serve a gestão pública, sempre questionando a real capacidade dos servidores públicos prestarem um bom serviço. Os funcionários públicos servem precisamente para conseguir fazer aquilo que a Iniciativa Liberal aqui propõe em condições, e muitas das vezes que não foi possível garantir esse acompanhamento dos hospitais, isso aconteceu porque ao longo de muitos anos, com o apoio dos senhores deputados da Iniciativa Liberal, não da Iniciativa Liberal que ainda não existia, não tínhamos funcionários suficientes nos organismos centrais, porque este é um trabalho técnico que exige profissionais com muitas competências. E depois há aqui uma questão muito importante, que é: uma coisa é o que dizem as leis ou os projetos de resolução e outra coisa é a realidade. E nós este ano estamos a experimentar isso como nunca, porque estamos neste momento em março de 2026 e nenhum hospital deste país recebeu ainda a proposta de contratualização por parte do Ministério da Saúde para saber o que é suposto fazer, com que recursos, em que calendário, com que objetivos. E isto, senhoras e senhores deputados, acontece pela primeira vez. Até onde eu consegui recuperar no tempo foi sempre em novembro do ano anterior que estes documentos chegaram aos hospitais. E por isso, senhoras e senhores deputados, quando o Governo aqui trouxer grandes promessas numa nova lei de bases de saúde, de fazer aumentar a autonomia dos hospitais, eu espero sinceramente que a Iniciativa Liberal se lembre que aquilo que retira a autonomia é a completa incompetência com que o Ministério da Saúde está neste momento a gerir o SNS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada aos Srs. Deputados Barreiras Soares e Mariana Vieira da Silva. E começando pelo Sr. Deputado Barreiras Soares, eu tenho alguma dificuldade em perceber onde é que o Sr. Deputado teve em todas as outras discussões sobre saúde, em que a Iniciativa Liberal apresentou uma lei de bases da saúde, apresentou vários projetos de lei para resolver entre tempos de espera, contratações de médicos. A semana passada falou dos conselhos de administração e que regras. Houve todo um projeto de lei discutido sobre este tema. Portanto, Sr. Deputado, a partida, quem não pode acusar de não haver soluções é a Iniciativa Liberal. Já ao Chega, eu pergunto quais são as soluções do Chega. E onde é que está aqui a proposta do Chega? Relativamente à Sra.
Sra. Deputada, muito obrigado. Agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o SNS é o patamar de decência que nos define enquanto sociedade. E o diagnóstico da ACSS é direto. O aumento das listas de espera, 1,5 milhão de utentes sem médico de família, não são um acaso. São o subproduto do próprio plano de emergência para o SNS que o Governo apresentou. As políticas do Governo para o SNS tornaram-se um dos principais problemas do SNS. Como é que se pode exigir agora aos hospitais que travem aumentos de consultas e de cirurgia? O Governo quer gerir a carência em vez de resolver problemas. O objetivo é cada vez mais evidente: deslocar capacidade instalada para o setor privado, criar desconfiança, onde há segurança, descapitalizar o SNS de profissionais e de autonomia operacional. A proposta que o Bloco hoje traz é um imperativo de sobrevivência do Estado Social. Ao revogarmos o regime dos ASF tipo C e as parcerias de gestão, estamos a blindar o erário público contra a predação mercantilista e a garantir que a saúde não passa a ser em Portugal uma mera mercadoria que se pode comprar e se pode vender. O país deve apostar no modelo que conhece, que funciona e que é estudado, que é o ASF de tipo B, o único que provou eficiência e qualidade aos utentes. Defender o SNS contra esta agenda de privatização não é um olhar nostálgico sobre o passado, não é ignorar os problemas que ele tem, é o combate para impedir que o futuro seja um privilégio reservado a quem tem uma conta bancária para pagar. Em Portugal, habituámo-nos há 50 anos que a saúde não se negocia. Senhores e senhores deputados, a saúde garante-se, e isso implica acabar com um modelo que serve sobretudo para acabar com este princípio constitucional que toda a gente em Portugal tem acesso à saúde, qualidade e igualdade de circunstâncias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Joana Seabra, do PSD. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda insiste numa visão binária. Ou a saúde é um direito garantido pelo Estado, ou se não, é um mercado. Mas essa é uma falsa escolha. O direito à proteção da saúde está consagrado na Constituição e concretiza-se através de um Serviço Nacional de Saúde Universal. O que o Bloco de Esquerda propõe é eliminar instrumentos, fechar possibilidades e transformar uma discussão de organização e eficiência numa batalha ideológica. As USFs modelo C têm carácter complementar face às USFs modelo B e são constituídas para colmatar necessidades identificadas nas unidades locais de saúde. Integram-se na rede do SNS com autonomia organizativa, funcional e técnica e são contratualizadas nos termos da Lei de Bases da Saúde, reforçando a capacidade de resposta nos cuidados de saúde primários. Os centros de atendimento clínico integram o Plano de Emergência e Transformação na Saúde e foram criados como instrumento complementar para responder a episódios agudos não emergentes, aliviar a pressão sobre as urgências hospitalares e garantir continuidade assistencial. Defender o SNS não é cristalizá-lo, é torná-lo mais capaz, mais ágil, mais eficaz. Um direito constitucional exige responsabilidade na gestão, qualidade na prestação e resultados concretos para as pessoas. Pergunto por isso ao Bloco de Esquerda, preferem então o quê? Um SNS fechado sobre si próprio ou um SNS que utilize todos os instrumentos necessários para garantir cuidado às pessoas? Porque para nós o critério não é a rigidez de posições, é a resposta concreta a quem espera por cuidados. O nosso governo não quer transformar a saúde num negócio, quer transformar o SNS numa resposta que funcione. E essa é a diferença essencial.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Seabra. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, para responder, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço a pergunta. Eu achei por momentos que fosse esclarecer porque é que a direção executiva foi pedir aos hospitais para fazerem menos consultas e menos cirurgia. Eu creio que isso não se compagina com o que aqui a senhora deputada disse, ter um SNS mais ágil e mais capaz. É que é cada vez mais declarado, o governo governa mesmo para tornar o SNS menos capaz e é por isso que precisamos de revogar as...
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Agora para uma intervenção tem a palavra... A Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecemos não só o agendamento desta temática, apesar das visões ideológicas que nos separam. E o PAN hoje traz aqui algumas propostas que recomenda, mais uma vez, no sentido de garantir que o Serviço Nacional de Saúde, que do ponto de vista daquilo que é uma das maiores conquistas da nossa democracia e que parte de uma premissa absolutamente fundamental, que a saúde é um direito e não um privilégio, e aqui, Sr. Deputado, há de facto uma diferença ideológica numa tentativa de privatização sistemática, não só da Iniciativa Liberal, como da parte do PAN, nós defendemos que é um pilar a preservar e a garantir que é de acesso universal, como efetivamente deve ser. Só que este direito hoje claramente está sob pressão e por isso mesmo precisamos não só ter respostas, quando temos linhas de urgência sobrelotadas, consultas que demoram meses e no meio desta pressão temos ainda profissionais que estão exaustos e doentes também sem resposta. Não podemos ignorar que milhões destas consultas são por situações clínicas ligeiras, que vão desde infecções urinárias simples a dores de garganta, sinusites, otites, entre outras questões ligeiras que podem e devem ser tratadas noutro contexto. Porque os problemas reais que causam de facto dor e preocupação não devem obrigar ninguém a esperar numa sala de espera, como é evidente. E por isso mesmo, se sabemos e se este diagnóstico está feito, por que não aplicar aquilo que são projetos pilotos já existentes noutros países, como é o caso de França ou do Canadá, e que o PAN propõe? Ou seja, que as farmácias possam atender estas situações clínicas ligeiras, com protocolos clínicos rigorosos, como inclusivamente já existem cerca de 7,6% das USFs que têm esta tecnologia. São poucas, mas os resultados têm sido muito benéficos e têm, por isso mesmo, conseguido aliviar a pressão sentida. Por outro lado também, porque não compromete o diagnóstico e o tratamento, aquilo que se propõe é reforçar os cuidados de saúde primária com testes rápidos em point of care, nos chamados point of care, ou seja, nas unidades de cuidado de saúde familiar, porque o médico de família que tem acesso ao diagnóstico imediato pode decidir melhor e tratar mais depressa, evitando assim encaminhamentos desnecessários para o hospital. Aquilo que não podemos, senhoras e senhores deputados, é continuadamente a falar nos sintomas dos problemas do SNS, mas depois nunca aplicamos qualquer terapêutica. PAN traz estas propostas e esperamos que nos acompanhe nestas recomendações ao Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Não tendo qualquer pedido de esclarecimento, passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A inteligência artificial já é uma prática usada no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, a questão que importa hoje aqui discutir não é se a inteligência artificial vai entrar no Serviço Nacional de Saúde, mas quem responde por ela. Quem assume a responsabilidade quando um algoritmo falha? Quem garante que o diagnóstico assistido por computador não põe em causa a segurança do doente nem os seus direitos fundamentais? Hoje, a inteligência artificial já ajuda a ler exames de imagiologia, a cruzar dados na medicina de precisão, a apoiar a gestão das nossas vergonhosas listas de espera. E se for bem usada, pode ser uma aliada importante do SNS, contribuindo para diagnósticos mais precoces, melhor monitorização, menos carga acessória sobre os profissionais, devolvendo-lhe tempo para aquilo que é mais essencial, cuidar dos doentes. Mas esses ganhos só se concretizam se houver direção clara, critérios transparentes e responsabilidade bem identificada. Contudo, é importante não